Rádio Pé.
Está no ar mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre. E hoje eu vou conversar com duas pessoas que eu admiro muito. Uma dessas pessoas já teve algumas participações aqui no Faju. Outra é estreante aqui na nossa casinha. Então eu vou deixar vocês se apresentarem então para a galera, meninos. Vamos por ordem alfabética, né? E por quem já tá mais acostumado a aparecer aqui de vez em quando, que é o Carlos. Então, amigo, se apresenta aí pra galera, quiser falar nome, idade, signo, o que você faz da vida, pode ficar à vontade que o espaço é todo teu.
Vou falar do signo. Acho que eu nunca falei do signo aqui, né? Mas eu sou o signo de Capricórnio. As pessoas já fazem aquele michuxo, já vira a cara, faz um... Mas basicamente é isso. Eu tenho uma personalidade bem parecida com o capricorniano, em questão de ser bem, bem frio, bem direto, às vezes até bem sensível, né? E meu nome é Carlos. Vocês me acham nas redes sociais como Carlos Benoda. Exceto no Twitter, que também não uso muito. Então lá é Carlos Benoda 1, porque já tinha alguém que sou louco para descobrir quem é e tentar excluir a conta da pessoa. Eu sou escritor, tenho dois contos publicados na Amazon, que é Skyfall e A Imunidade que Não Imune a Minha Pele. E tá vindo também alguns projetinhos aí para o futuro, antes de terminar o ano, já pretendo publicar outra coisa também. E eu tenho um Instagram literário, que é a minha maior ocupação. Eu transformei ele em literário e eu giro, nem sei o verbo agora, né? Mas administro ele como um Instagram literário.
Beleza. E você, John?
Hey, people! Meu nome é John Victor, mas na internet o pessoal me chama de Gasp John. Eu tenho um canal no YouTube chamado Sincerateca. Há 7 anos, eu criei em 2014. E durante esse tempo eu venho falando sobre literatura na internet, compartilhando um pouco sobre os meus gostos. E vocês me encontram nas redes sociais como Sincerateca, tanto no Instagram quanto no YouTube. E como XXO Underline Gossip John, nos meus perfis pessoais, Instagram e também na Twitch. Eu tenho 23 anos e eu sou taurino.
Então temos um capricorniano e um taurino. Eu ouço falar bem dos taurinos, assim. Geralmente as pessoas se assustam quando eu falo o meu signo, igual o Carlos, que eu sou Áries com ascendente aquário.
Áries. Um beijo, tá, gente? A gente se vê numa próxima. Nós taurinos somos bem bonzinhos, normalmente. Não tenho muito o que reclamar.
Eu tenho um amigo que é taurino também, que ele é muito massa, assim, eu gosto muito dele. Mas enfim, gente, fugindo um pouquinho dos signos, eu trouxe vocês aqui hoje pra gente bater um papo, trocar umas ideias. E assim, de início eu tinha pensado nessa pauta, pra falar algumas coisas tipo a dificuldade da produção de conteúdo sendo uma pessoa negra, racismo algoritmo, essas coisas. Mas chega no mês de novembro, a gente já vê tanto dessas coisas, assim, sabe? vou tentar fazer alguma coisa mais leve, sabe? Pra tentar dar uma desopilada. E para começar, eu queria que vocês dissessem um fato aleatório sobre vocês e discorressem um pouco sobre isso. E aí eu vou dar um exemplo, vou me usar como exemplo para vocês entenderem mais ou menos a ideia. Vou usar dois exemplos. Uma das coisas que eu acho que as pessoas não sabem sobre mim, que eu acho que eu ainda não falei na internet, é que eu não uso muito o Facebook, mas às vezes eu gosto de ficar entrando no Facebook em grupo de brasileiros que moram nos Estados Unidos, pra passar uma raivinha, sabe? Só pra ver o tanto de merda que a galera fala.
Ai, meu Deus.
A pessoa fala... O lado do signo aí pega, né? Aí você fala assim, finalmente, quero causar uma treta hoje.
Não, mas nem causa treta, eu fico só observando, assim, porque às vezes o pessoal posta um negócio, tipo, sei lá, eu queria saber onde que eu alugo casa em tal região. E, de repente, o negócio descamba pra Bolsonaro, comunismo... não sou racista, não sei o quê, blá, blá. Aí eu fico ali assim, ó, só girando, só observando, falando, vendo as pessoas assim, passar vergonha e vendo como é que o negócio descamba. Então, outra coisa, tipo, nada a ver do que a pessoa perguntou. E aí, um outro fato aleatório também, que eu acho que eu nunca comentei, E uma vez eu desapareci de casa um final de semana inteiro. Minha mãe chegou a ligar pra polícia pra saber onde é que eu tava. E eu desapareci pra passar um final de semana com um ex-namorado da época. E só fui, não falei nada pra minha mãe, não falei nada pros meus amigos. E o perigo, né, gente? Vai que o cara era um assassino, essas coisas. Porque era da época de bate-papo.
Conheceu a pessoa que casou.
Nossa, foi um rolê, era um rolê muito, muito aleatório. A gente passava a noite na casa de um amigo dele que era tatuador. Eles usavam... Nossa, o negócio foi muito longe, mas enfim. Outras exposições. Eles passavam a noite cheirando cocaína. E eu tomando cerveja. Imagina, eu com 16 anos. Tipo assim, não usava nada. Eu era bem, tipo, um pro-erd, sabe? Tipo, assim, vai lá, Zé Droguinho, usa suas drogas aí, tudo bem. E eu ficava lá tomando minha cerveja e trocando ideias com eles e tal. Mas enfim, quero saber de vocês. Quais fatos, um ou mais fatos aleatórios que a galera não sabe sobre vocês, assim? Pra fazer um exposed, né? Que às vezes é...
Quem vai começar? O Carlos?
Ixi, jogou pra mim a bomba.
É, a ordem alfabética.
Eu tive já a experiência de fugir de casa, já. Maravilhosa. Inclusive, no dia, geralmente, o Roberto Carlos cantando perto do Natal, né? Foi um desses dias que eu decidi sair de casa e fugir. E fiquei o dia todo na rua, fugi pra ficar no meu bairro, né? Porque não tinha dinheiro, não levei dinheiro, não levei nada pra onde eu ia, né? E eu era uma pessoa muito consciente, né? Que eu não ia pra longe sem dinheiro. E aí eu fiquei na rua, fiquei escondido atrás do prédio, até que a vizinha me viu e contou pra minha mãe foi me buscar lá. Aí o bicho pegou, porque eu fiquei com raiva da vizinha até hoje. Mas o fato aleatório sobre mim, que eu tava pensando hoje, raciocinando hoje, é que quando eu fico literalmente sozinho em casa... Toda minha cabeça fica assim, confusa. Aí eu paro de ir lá organizar minhas coisas, eu faço uma bagunça. Se eu como, eu como cada vez um prato, então fica 4-5 pratos aqui. Eu não gosto de lavar louça quando eu tô sozinho, então eu fico esperando alguém dizer assim, estou voltando pra casa, e aí sim, minha mente vai lá e organiza tudo. Mas é um fato bem aleatório, porque literalmente tá uma bagunça, louça na pia, não sei o quê, mas já avisaram aqui que vão chegar hoje meia-noite, então daqui a pouco meu senso de organização vai bater e eu vou limpar tudo de novo.
É tipo aquela história de lavar a louça e limpar a casa quando a mãe tá perto de chegar, pra você não levar
o móvel. É isso. Eu tenho uma história com isso, que certa vez eu deixei, porque minha mãe chegava do trabalho, era 5, que ela era professora, era 5:30. E aí eu fiquei adiando lavar a roupa, né? Que ela tinha mandado eu lavar a minha roupa. E eu falei, não, vou deixar mais tarde, vou lavar a louça, vou estender e eu digo que não fez sol. Iludido na minha cabeça. Eu tô lá super lindo, esfregando, lavando minha roupa. E meus irmãos rindo, porque meus irmãos sempre fizeram tudo rápido, né? E aí eu esfregando, não, eu sou rápido, eu sou The Flash. Isso, minha mãe já tava na janela me vendo fazer isso. E eu sou The Flash. E meus irmãos dando risada quando eu olhei pra trás, minha mãe tava lá. Vai, The Flash. Quando eu chegar aí, eu quero estar com a minha estendida. Ai, a vergonha que eu passei.
Ai, amigo, morro.
E você, John?
Pois é, um fato aleatório, foi pego de surpresa, mas uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu nesse final de semana, o fato aleatório tem muito a ver com a minha personalidade, assim, porque as pessoas me veem muito espontâneo, né, muito falante na internet, só que eu não sou totalmente assim. Eu sou um pouco tímido e eu sou uma pessoa que sofre muito de vergonha alheia. Eu detesto estar em julgamento. Então, eu sou comportado, assim, nos lugares, sabe? A roupa da postura. Quando você tá bêbado, você tá normal, seus amigos fazem coisas aleatórias e eu sou o que morre por dentro com a bagunça, com a pessoa que tá gritando muito. Eu sou o que fica olhando em volta. E nesse final de semana rolou de... Eu saí com alguns amigos, né? E aí a gente foi no barzinho de lá, a gente resolveu ir pra um outro evento. E a gente pegou o Uber. Todos estavam bem já, né? Alcoolizados. Mas eu, independentemente de estar alcoolizada, minha essência continua, assim. Às vezes eu fico só um pouco mais, um pouco mais solto, mas eu sigo sendo o João mais reservado. E os meus amigos, eles começaram a conversar muito no Uber, assim, tipo, muito alto, a brincar um com o outro, fazer cócegas. E aí eu comecei, gente, pelo amor de Deus, fiquem quietos. Gente, se comportem. Só que não adiantou nada. O fato de eu estar tão nervoso e tão envergado fez meu amigo ter um ataque de riso. Eles começaram a rir muito de mim, a algazarra ficou mil vezes maior. E eu só pensando, ah, ainda bem que esse não é a minha conta do Uber. Não vou ser avaliado por conta dessas pessoas. Mas enfim, eu sou desses que... A minha família é de família de falar alto, de, sabe? O pessoal da bagaceira, meus tios, etc. E eu sou a pessoa mais contida. Então, meu amigo me falou exatamente isso. A gente te vê, a gente acha que você é o... né, da bagaceira, mas não, eu sou muito, muito, muito envergonhado. Inclusive, pra encontrar pessoas também... Eu sou, às vezes eu fico mais caladinho, tudo. Tanto que quando eu vou encontrar alguém, que foi o caso quando eu fui ver o Carlos, eu já saí falando, João, vista a persona, a pessoa que conversa, a pessoa que fala alguma coisa, porque senão você não vai trocar o mar com o Carlos. Aí eu fui e tentei ser um pouco mais falante, porque eu completamente sozinho sou muito... muito fechado. Mas vocês falando de histórias, vou contar uma história rapidinho da época que eu era criança com meu irmão. A gente sempre foi de brigar muito, né? Dois meninos de idade próxima, então a gente muita porradaria lá em casa até a gente. E teve uma idade que eu cheguei a ter uns 10 anos de idade, mais ou menos, 11, eu passei a cuidar dele. Porque a vida, né? Mas falou, cansei de babar. Cuidei do seu irmão depois de você chegar da escola. Então, quando a gente chegava da escola, a gente ficava assistindo desenho e ficava tomando conta quando os meus pais chegavam. E teve um dia específico que a gente começou a brigar, mas não foi nem briga. Foi briga brincadeira, sabe? Um outro, assim, empurrando. Ele deu um empurrão forte demais, eu peguei o meu cotovelo e a minha porta. Ela tinha, tipo, sabe aquelas portas que tem tipo uma janelinha, assim, que você abre? É, eu não sei explicar direito. Ela tinha, eu sei que ela tinha três vidros nela. E aí, nessa de brigar, no empurra-empurra, eu meti meu cotovelo no vidro de baixo. Quebrou. Eu só escutei os estalos, não cheguei a me machucar, o que foi ótimo, serviu de tudo pra mim depois. Mas quebrou, ficou estraçalhado lá e eu pensando, bom, vem aí uma surra, né? Vamos ter que fazer alguma coisa. Daí eu baixei meu lado à toa, já inventei todo o plano. Fui lá no quintal, peguei uma pedra, né, um tijolo, joguei dentro de casa, ficou meio esparramado. E aí eu chamei meu irmão e a gente foi até o vizinho chorar, dizer que atacaram a nossa casa e que algum bandido tentou assaltar. Mas a gente chorou muito. Nesse dia eu servi tudo. Tudo que muita ator de malhação nunca vai conseguir fazer, eu fiz nesse dia. Meus vizinhos ficaram bem preocupados, eram meus senhorzinhos, ficaram cuidando da gente. Meu pai e minha mãe chegaram, super acreditaram. E a gente ficou ileso dessa surra. Anos depois que eu fui revelar pra eles. Tinha muitos furos na história. Eles não perceberam que a nossa casa, o portão era aberto, né? Não tinha portão ainda. Mas já tinha um muro, a gente tava construindo um muro. Então foi muito estranha a forma como essa pedra jogada lá de fora cairia... pra bater naquela janela e quebrar. Mas não importa. O importante é que eles acreditaram na minha história, meu choro funcionou. E eu escapei de uma surrinha. Mas é isso. Gossip John usando muito de atuação. Tanto pra deixar a vergonha de lado e conseguir ter uma vida social, quanto pra escapar de surras.
Adorei essa história.
Chocada com essa história. Esse lance que você falou da timidez... Só voltando um pouquinho, eu acho interessante porque é uma das coisas que acontece muito com as pessoas que produzem conteúdo na internet, né? Tipo, às vezes as pessoas veem a gente ali falando de frente pra câmera, ou falando no podcast, essas coisas, as pessoas acham que a gente é super desenvolto, que a gente na vida real é, tipo, super, super falante e tal. Mal sabem eles que, por exemplo, eu já tive ex-namorado, que a gente saía, eu não falava um A. Tipo, e a pessoa reclamar comigo, sabe? Tipo, eu saio contigo e tu não fala, sabe? Ou aí chega algum amigo, liga e você tá lá tocando altas ideias e você desliga o telefone, fechou a cara, tá mudo.
Entrou outro personagem.
É porque a gente acaba potencializando essa persona, né, aqui na internet. Não dá pra gente chegar aqui e não ter uma entonação de voz e não falar com certa animação, porque a gente tem que entender o público, a gente tem que fazer com que as pessoas prestem atenção na gente. Então aqui, há toda uma preparação na hora de gravar um vídeo. É realmente o troco de personagem que eu falo aqui em casa. Às vezes tô super irritado com alguma coisa que aconteceu aí, mas na hora da gravação, vamos lá. outra pessoa, gospel já chegou, minha pessoa, né? Vou gravar um vídeo. Mas na vida, eu sou um pouco mais reservado. Não totalmente, tá? Eu, muito disso que eu mostro na internet, é claro que eu sou, né? É uma parte de mim. Só que na internet, o pessoal fica com a parte mais espontânea, porque a internet pede isso, né? Produção de conteúdo pede mais da nossa espontaneidade, né? Um pouco mais de ânimo. Mas na vida, as coisas são um pouco diferentes.
É isso, quando o Angry falou que era tímido, eu, oi, tudo bom? Como assim? Nunca imaginar.
Mas o... eu lembrei de outra coisa também, dessa conversa de mentir pra mãe. Eu acho que só teve uma vez que eu cheguei assim a fazer uma encenação pra minha mãe, mas nem foi tão doida assim que deu o John. Foi tipo, eu tinha saído pra andar de patins com um amigo, e tava longe de casa, e minha mãe não me deixava andar de patins longe de casa. E aí, sabe aquela coisa de você ficar segurando atrás do banco da bicicleta? E a gente tava indo numa rua que era perto da escola que eu estudava, que era uma descida. Eu sei que uma pedra pegou na roda do patins, eu caí e me esfolei todo.
Meu Deus.
Desloquei um ossinho do cotovelo. Inclusive, eu tenho uma marca no braço até hoje por causa disso. E aí, eu falei pra minha mãe que eu tinha caído na rua de casa. E aí, eu fui contar pra ela, sei lá, uns... mais de 10 anos depois... E ela quase me matou. Só acho que eu contei por ligação, porque aí ela não tinha como me dar uns tapas.
Ai, ai. Questão de mentira, eu era a criança que mentia. E mentia tanto que eu acreditava na minha mentira. Na minha cabeça, realmente, era acontecia. E eu levava até o fim. Poderia ser pego no ato, mas na minha cabeça eu me fantasiava todo. E eu era a vítima.
Os meus eram momentos muito específicos, sempre tentando fugir de uma bronca. Teve uma vez, essa preciso contar, gosto de um pouco sem caráter quando criança. A gente tinha uma TV, e aí essa TV tinha uns botões na frente, e já tinha acontecido antes a gente empurrar esse botão e ele afundar. Aí consertou, ficou tudo bem de novo. Aconteceu mais uma vez. Aí eu falei, não vou levar essa culpa, não vou mesmo. Nesse dia específico tinha um tio meu lá. Por algum motivo ele tava lá, nossa casa nunca foi de receber tanto parente, né? Mas tinha um tio meu lá, e ele foi assistir o Globo Esporte. Era um programa assim, você quer alguma coisa relacionada a esporte. Eu tinha coisa, derrubado o botão, né, tinha entrado um pouco, eu puxei ele e coloquei ele, sabe, soltinho lá, como, mas encaixado no buraquinho que ele deveria estar. Pra próxima pessoa que fosse apertar, pensar que ela tinha causado dano. Dito e feito, ele foi aumentar o Globo Esporte dele, o botão afundou, ele foi lá, se desculpou com a minha mãe, e eu saí ileso dessa história mais uma vez.
Gente do céu...
Mas juro que foram só essas vezes. Eu nunca fui de mentir muito pros meus pais, assim. Quando criança, uma coisinha ou outra pra escapar ali de uma bronca, mas o João adulto, eu sou muito de... Ah, eu sou bem aberto, sabe, assim, em relação a... Ah, vou sair, vou pra tal lugar, volto tal horas. Eu fiquei muito dependente desde que comecei a trabalhar. Então, a partir do momento que comecei a ganhar meu dinheiro, né, fazer meus estágios, eu fui vendo de uma boba, então nunca fui te esconder, mentir que ia sair, ou mentir que eu tô na casa de um amigo pra eles não brigarem, que a relação aqui é bem franca nesse sentido. A ponto da vez que eu fui com os meus amigos, que viviam mais presos do Rio de Janeiro, e quando eu estava lá no hotel, exatamente no lugar onde disse meus pais que estaria, os meus amigos estavam em lugares completamente diferentes, e os pais achando que eles estavam lá comigo. Mas é isso, né?
Nossa! É aquela pessoa que os pais falam, ah, vai estar com o John.
Ah, mas sim, eu tô queimando meu filme, porque é incrível como todo pai de amigo confia em mim. Porque realmente eu sou responsável, eu sou meu paizão. Você vê eu dando bronca nos amigos no Uber. Eu sou. Eu sou o responsável do rolê. Mas, aí, gente, também não dá pra controlar tanto o filho dos outros, né? Não tive filho, não tô afim de criar filho de ninguém. É,
né? Eu sou desse também. É, o pessoal ia levar os jovens, meus amigos, né? Que era bem mais jovem que eu, né? E eu era responsável do rolê, mas eu falava assim, olha, vão, se divirtam, daqui a meia hora todo mundo aqui, porque se não tiver aqui, vai pra casa. E aí ele saía, se divertia e tal, porque eu sou daquilo de que é seu filho, ele vai fazer as coisas tendo você ou não tendo você, entendeu? E tem coisas que no meu ver eles podiam fazer à vontade, como sair em dois, sair por aí, dançar, se divertir e depois voltar.
Inclusive, isso é interessante também, porque eu também era essa pessoa que os pais confiavam que os amigos ficassem ali comigo e tal. E porque eu era uma criança, um adolescente bem calmo, bem tranquilo e tal, passava essa confiança. Mas mal sabiam eles que às vezes a gente fazia festinha em casa e tava todo mundo consumindo álcool, tomando, fazendo caipirinha, tomando vinho, cantina da serra de R$2 em casa, e depois todo mundo limpava tudo antes da minha mãe chegar.
Quem nunca, né, foi numa festinha assim que o pai tinha saído, era bagunça toda e de manhã todo mundo limpando.
Se duvidasse ainda, quando a mãe chegasse e pegasse alguma coisa, seriam os amigos do Angry ocupado, mas o Angry não, porque o Angry é 7-1.
Mas eu achei isso interessante, até queria pegar um pouquinho o gancho da questão da mentira, porque eu acho isso interessante, porque acho que quando a gente é criança e adolescente, eu acho que isso é normal acontecer, e aí passando um pano pra gente, eu acho que isso demonstra como nós somos pessoas criativas, né? Porque a gente consegue criar, tipo, por exemplo, histórias na nossa cabeça pra justificar alguma coisa, ou pra contar uma história pra alguém. Então, acho que já dá pra gente perceber lá desde o comecinho, assim, que a gente já éramos pessoas criativas, né? Que tinha uma criatividade e a gente tava aprendendo a utilizar essa criatividade, né? É, tipo assim, não de uma maneira muito boa, talvez.
Mas tava lá, mas deixando florescer.
Aí deixava florescer demais, gente. Eu sempre fui, o tempo todo que é uma história na minha cabeça. Às vezes eu tava voltando no ônibus, eu tenho um mundo criado, imaginário, que é debaixo da terra. E debaixo da terra eu tenho vários videogames, várias coisas. Então eu sempre mantive isso desde que eu era pequeno, né? Quando eu tava em algum lugar que eu tava querendo prestar atenção em qualquer outra coisa, aí eu ia pro meu mundo. Aí eu entrava embaixo da terra, levantava um esconderijo secreto, ia pro meu universo lá e ficava imaginando mil coisas que estavam acontecendo ali. Até hoje é real esse mundo. Às vezes eu vou lá e fico lá.
Quando eu era criança, eu era bem criativo. Acho que mais do que hoje em dia. E eu explorava muito isso. Eu também tinha essa questão de ter mundos, né? Eu acho que explorava a minha criatividade em dois mundos. O primeiro era uma emissora imaginária que eu tinha na cabeça. Porque eu sempre gostei muito de TV. Sempre consumi muita TV. Sou muito noveleiro. Então, eu tinha uma emissora na minha cabeça, tinha uns horários, e a minha brincadeira era brincar dos programas que eu tinha inventado. Então, eu era apresentador de programa X, apresentador de programa Y, aí eu fazia uma novela, tinha uma novelinha na minha cabeça, que é claro que eu era o protagonista, o vilão, eu era todo mundo, sabe? Sabe uma coisa meio Orphan Black? Foi eu que criei esse conceito, né? Netflix roubou de
Black, maravilhoso. Então, mas eu fui também, né?
Eu interpretava todos, às vezes, meu irmão morria de rir mesmo. Tem até uma história engraçada, uma vez eu tava interpretando essa novelinha, uma das minhas novelinhas, de um caso, tava no quarto, e na cena específica, o meu personagem, ele morria, né? Então, eu abri a porta do quarto, como se fosse a porta da mansão lá do meu personagem, e ele levava alguns tiros. Uma coisa mais pesada, assim, coisa de novela das nove, sabe? Ele era meio vilãozinho. E aí, tá, eu estava em casa, meu irmão tava na sala assistindo TV. Do nada, eu abro a porta, né, na atuação, fulano, e me jogo pra trás, como se eu tivesse sido beijado. O meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Até onde a gente brinca dessa história, da cena que ele viu? Então, quando eu era criança, pra adolescente, eu usava muito isso. Eu tinha um programinha que era infantil, né, que eu morava em casa com quintal, né? Então, lá na parte que tinha o pé de bananeira, que era uma coisa mais, assim, alta, assim, eu fingia que era... Eu fiz a minha versão do sítio, né? Com os meus personagens, mas foi uma cópia, tá? Um Ctrl-C, Ctrl-V, eu trocava só os personagens e as funções. Então, tinha um bruxo que morava lá no pé de bananeira, que pegava a criança assim, então ficava brincando lá no quintal disso tudo. Então, tinha o mundo da TV e o mundo, assim, da escolinha, que eu gostava muito de ler, né, e de estudar. Eu era bem estudioso quando era criança. Então, à noite, eu brincava de dar aula. Aí eu tinha as minhas turmas fictícias, eu tinha cada matéria que eu estudava dando aula. Então, cada lugar, cada salinha que eu dava aula. Então, eu ficava do quarto pra sala, pro quarto da minha mãe, né, trocando de lugares de acordo com o sinal imaginário. Então, essa era a minha infância. Eu não era muito de brincar na rua, não gostava tanto. Eu não era tanto de entrosar com as outras crianças. Então, eu vivia muito no meu mundinho, o mundinho do Gossip Kids.
Legal. Até agora me surgiu uma questão aqui. Vocês dois trabalham com conteúdo literário, né? E vocês acham que a leitura e a literatura contribuiu para essa imaginação de vocês nessa fase de infância e adolescência, né?
No meu caso, eu acho que eu não, não contribuiu mais tardio, mas no, a princípio não. A princípio eu já era uma pessoa muito imaginativa por causa dos desenhos que eu assistia, filmes, e aí eu começava a imaginar muito. E aí quando eu fui para a literatura, eu encontrei esse refúgio de outras criações também e só floresceu. Mas a princípio eu acho que a leitura só aumentou mais ainda a minha imaginação, porque eu conheci outros universos, outros mundos e outras possibilidades. Mas uma que me fez florescer muito foi RPG. Então, RPG, imaginar ali, para mim foi uma alavanca.
No meu caso, eu também, assim como o Carlos, eu acredito que eu já tinha muito dessa criatividade, mas eu especificamente busquei a literatura para expandir tudo isso. Porque eu consumia muita TV, só que achava um pouco limitado, né? Ali é o que eles estão me mostrando, é aquilo que a pessoa imaginou. E quando eu fui pegando a leitura, eu vi que eu podia ir muito além. Então eu buscava a leitura pra isso, sabe? Por isso que eu sempre gostei muito, sempre gostei mais do ler do que do audiovisual. Inclusive, tem muitos livros que eu li que até hoje não assisti adaptação. É engraçado o quanto eu consigo me concentrar mais na leitura do que no audiovisual em si. Então eu busquei a leitura, eu fui buscando cada vez mais para expandir essa questão, para ver as coisas da minha maneira, né? Imaginar do meu próprio modo. Guiado, claro, ali por aquilo que o autor estava, né, descrevendo.
É interessante vocês falarem isso, porque mostra também que a criatividade ela sempre esteve ali, né? E a literatura ela ajuda mais a lapidar ou talvez a expandir essa criatividade, né? Eu estava parando para pensar agora, eu também tinha muita referência de TV, até porque eu nasci em 88, então assim, levaram-se anos até eu ter acesso à internet. Mas eu tive muita influência da TV, mas os livros foram meio que o que explodiu a minha cabeça, assim, sabe? Que eu lembro que teve uma frase que alguém comentou comigo que foi um dos gatilhos para eu começar a prestar atenção, mais atenção na literatura, que você ler livros era você viajar entre mundos, sabe? E aquilo me pegou de uma maneira tão forte na época, assim, que é um negócio que é verdade, né? Você tá viajando para outros mundos, outros universos. E eu acho que a leitura também é um negócio meio simbiótico, né? Meio que uma simbiose, porque da mesma forma que o autor te apresenta o mundo, você é a pessoa que constrói o mundo na tua cabeça. E nunca vai ser igual ao que o autor fez, né?
Exatamente. Independentemente da forma como eles escrevem, a gente tem a nossa maneira de enxergar tudo aquilo. E eu acho o máximo, assim. Às vezes até eu faço uma comparação quando eu assisto a adaptação X ou Y que saiu de alguma coisa que eu li. Aí eu vejo como aquilo foi materializado. Eu fico, nossa, eu fui pra tal caminho. Ah, era assim que era essa casa que ele falou, eu tinha imaginado daquela maneira. Então eu fico meio comparando com o meu mundinho aqui que eu criei e aquilo que eles materializaram pra gente através da obra literária.
Mesmo. Às vezes eu gosto de ver a adaptação para determinadas coisas que eu não consigo imaginar. Tem um livro mesmo do Maze Runner, Correr ou Morrer. Eu tava louco pra saber como era que seriam as armas. E aí, quando eu assisti, eu vi aquela arma. É totalmente diferente do que eu imaginei, mas eu consegui visualizar pelo menos alguma coisa. E às vezes eu tenho isso, né? Eu tô lendo aqui, mas tem coisa ali que eu não consigo imaginar, conceber como é que isso seria no cinema. E aí, vou, assisto o filme e digo, gostei, interessante. E aí, quando eu vou ler, eu já tenho uma ideia, mais ou menos.
Já reconstrói. Isso é engraçado também, né?
Esse livro aqui, que é O Labirinto do Fauno, que eu tô lendo, né? Porque ele é derivado do filme. Então, basicamente, minha imagem já foi construída.
Esse, amigo... Ai, cadê o meu? Tá aqui. Você acredita que eu li antes de ver o filme? Todo mundo já viu o filme, mas nunca vi. Então, eu li primeiro, mas tô doido pra ver o filme, que é elogiadíssimo, né? Tanto que o livro veio depois do filme, né? Então, tô curioso.
Inclusive, lá vou eu puxar outra coisa fora da pauta também, mas é isso, né? Que estamos no FagioCast. Eu acho interessante porque, até para pegar a questão, tipo, livro versus adaptação, né? Como que isso pode ser diferente para cada pessoa? Porque você pode, por exemplo, assistir o filme e depois imaginar a história do livro de uma forma diferente, ou também ler o livro e depois você ver o livro de uma forma diferente através do filme, assim. Eu acho interessante. Por isso que eu acho que também, às vezes, é meio chato essa coisa, tipo, ah, porque a adaptação é sempre ruim, porque eu não gosto de adaptação, porque são coisas diferentes. Mas eu acho que varia muito da forma como você se relaciona com isso, né? Da forma como você observa isso, né?
Com certeza.
Então, os pecadinhos literários, né? De assistir o filme e depois dar sequência pelos livros, como Maze Runner, A Bússola de Ouro. Eu assisti os filmes, amei. E a partir do segundo livro eu comecei a ler, né? Então esqueci o primeiro, não peguei pra ler e comecei a partir dali. Maze Runner mesmo, eu assisti o filme, o primeiro, que é o único que presta, né, do filme, e eu fiquei apaixonado, disse, ah, eu vou continuar, e peguei Prova de Fogo. Quando eu peguei Prova de Fogo, eu comecei a não entender por que eles se comunicavam mentalmente, porque no filme não tem isso. Mas no livro eles se comunicam mentalmente, e eu ficava perdidaço, até entender o conceito de que eu não tinha lido o livro, eu tinha assistido um filme, e aí dei prosseguimento e comecei a compreender. Mas às vezes é basicamente o que você fala, né?
Essa questão da ordem, eu não me importo muito, né? De ler primeiro ou assistir depois. Eu não costumo assistir porque eu sou péssimo mesmo de assistir filme, sabe? É uma, duas horinhas, mas eu não sei porquê. Eu não consigo ficar preso. Gente, eu assisto filme como se eu estivesse assistindo série. 20 minutos, vou fazer outra coisa. Aí eu vejo mais 20 minutos depois, né? Mas uma semana assistindo filme, isso não existe, então... Então, por isso que eu costumo ler antes. Mas tem um caso, por exemplo, de algo que eu vi, primeira adaptação, depois eu li, que foi Pequenos Incêndios por Toda Parte. Teve uma série no Amazon Prime, acho que são 6, 7 episódios. Eu assisti a série antes e eu fiquei apaixonado ali por aquela história, fui atrás do livro. E eu senti que o ter assistido antes contribuiu muito pra minha leitura e fez com que eu gostasse ainda mais do livro, consegui que expandisse, assim, sabe, mesmo a minha experiência, porque a série deu uma corrigida numa coisa ou outra, assim, que tinha ficado mais ou menos, acho que a série concentrou melhor alguns personagens, então quando eu fui ler, eu já tava meio que com a bagagem daquilo tudo que eu tinha visto na série, e acabei adorando a leitura, li super rápido, e é um livro que muita gente acaba achando um pouco chato, e enfim, abandonando, pessoas que também não tiveram esse contato que eu tive com a série antes. Então, pra mim, às vezes é benéfico. E, às vezes, na maioria das vezes, né? Instiga a pessoa a ler. O caso do Carlos aí, que quis continuar a série, começou pelo filme. Então, eu acho que eles se complementam. Um ajuda o outro, né? Eles não são antagônicos.
Um outro tópico que eu queria puxar aqui com vocês é sobre a produção de conteúdo, né? Vocês já estão produzindo conteúdo aí faz um tempo, né? O Carlos pro Instagram, o John pro YouTube, pra Twitch, pro Instagram também. E, o Carlos também tava na Twitch, inclusive. Precisa voltar, né, Carlos? Aqueles que já vai puxando a orelha.
Para passar esse período pandêmico aqui na minha cabeça, né? Pandemônio, né? Com a faculdade aqui, eu volto.
E eu queria saber de vocês, assim, durante esse período de produção de conteúdo, o que que te deixa vocês mais orgulhosos, assim, do que vocês têm construído durante esse tempo?
Quer começar, Carlos?
Pode começar, que você jogou a bomba no começo.
É daquela outra vez, né? Que ódio. Bom, eu já tô no YouTube há 7 anos. Então, muita coisa aconteceu de lá pra cá. Eu fui aprendendo muita coisa com o tempo. E eu acho que... O que me deixa mais orgulhoso é o fato de eu ter me encontrado em mim, sabe? Porque durante muito tempo houve uma questão muito de comparação e de tentar caber numa caixinha específica. E o que me deixa mais orgulhoso foi de começar a ser mais autêntico, trazer o que eu quero falar, o que eu quero mostrar, abrir mão de coisas que poderiam trazer a visualização ou aquilo que é mainstream. Em um momento ou outro, como é o caso de unboxing, por exemplo, que eu fazia no canal no início, mas eu senti muita preguiça, que é um tipo de vídeo insuportável de fazer. Assim, uma caixinha é até ok, mas no YouTube, como você faz um vídeo, você não faz um vídeo pra abrir uma caixa, normalmente você junta. Então, unboxing book haul era assim, uma tortura pra mim, porque depois pra arrumar aquilo era um saco. Era um tipo de vídeo que eu não gostava de fazer. Eu até gostava de assistir um outro, mas de fazer eu não gostava. Mas a gente fazia porque era o vídeo que daria a visualização do mês. Era o vídeo que o pessoal ia assistir. E aí, com o tempo, nessa de querer fazer aquilo que fazia sentido pra mim, que é de acordo com os meus ideais, eu fui parando, porque eu deixei também de ser muito consumista, e eu achava um tipo de conteúdo que era mais voltado pro consumismo. E aí eu parei de fazer. Abri mão de visualização, abri mão aí de um hype em um vídeo específico do canal, mas não fazia sentido pra mim, parei de fazer. eu acho que isso que é o mais meu orgulho. Eu não falo desse tipo específico de vídeo, porque isso aí vai muito de pessoa pra pessoa. Mas o que eu me orgulho em si é de olhar pra mim aquilo que faz sentido e fazer aquilo que eu realmente me orgulho, que eu goste, né? Mas, além disso, eu acho que de ter um papo franco com a galera, abrir mais meu coração, me mostrar vulnerável. Lá no canal tem um quadro que é o Gossip em Casa, que eu tenho até que voltar a fazer, que normalmente são umas conversas, assim, aleatórias, tô pensando sobre algum assunto específico e falo, ah, queria falar disso com a galera. Aí eu faço um vídeo, a gente conversa, debate, sempre são vídeos bem, bem interessantes. Então, eu tenho muito orgulho disso, acho que dessa honestidade, da forma honesta que eu passei a lidar com o conteúdo.
Interessante. Eu só quero fazer um adendo antes do Carlos falar, só para puxar um tópico que também é uma coisa que eu aprendi com o FajoCast, né? A gente está indo aí para 3 anos de produção do FajoCast. Eu acho que com o tempo, conforme você vai produzindo conteúdo, você é uma jornada mesmo de autoconhecimento, né? Porque, obviamente, né, como a gente estava falando, a gente meio que assume um personagem, né, quando a gente está na internet, mas, de alguma forma, a gente tenta transparecer a nossa essência ali, né? Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Até onde é o personagem e até onde você vai mostrar a sua autenticidade, assim. Uma coisa que eu tenho pensado muito nesse período, assim, produzindo o FajoCast, né?
Sim, a gente sempre tenta fazer essa moderação, né? Pra trazer esse personagem, que no caso é aquela coisa mais autêntica, aquela pessoa que vai prender o público, trazer algo interessante que a galera vai gostar, mas você tem que trazer você também, né? A galera tem que gostar, mas não dá pra você se envergonhar ou simplesmente ser indiferente àquilo que você tá fazendo. E foi isso que eu fui aprendendo nos últimos anos e fui moldando o meu canal dessa maneira. Preciso chamar a atenção da galera, quero o pessoal aqui comigo, mas eu não posso simplesmente não me enxergar naquilo que eu tô fazendo. Isso aqui tem que fazer sentido pra mim também, até pra deixar tudo mais consistente, né? Que quando a gente se orgulha daquilo que a gente faz melhor, né? Quando a gente faz realmente aquilo que a gente sente que precisa fazer, a gente faz melhor. Então, sempre tentando moderar isso, sabe? Essa coisa do que eu preciso mostrar, o que as pessoas querem ver, mas o que eu sou também. Tentando atrelar essas duas linhas.
E você, Carlos? O que mais te orgulha durante esse período produzindo? Tá ouvindo?
Eu tô ouvindo.
Ah, tá.
Já caiu daquele negócio.
Caiu
louco.
E voltou.
Mas eu voltei. Acho que o que eu mais me orgulho é ter consciência de mim mesmo, sabe? Porque quando eu comecei, eu ficava muito atrás das tendências, ou como as pessoas faziam, e a gente acaba esquecendo do nosso gosto, né? Do que a gente quer fazer, né? E eu acho que eu cresci muito, principalmente nas minhas resenhas, porque hoje eu quero, se não é para escrever uma resenha hoje, que eu acabei o livro, tenho que escrever uma resenha, eu não escrevo, eu espero anos, ou não faço, muitas vezes tem uma resenha aqui que eu nunca fiz, eu espero o momento certo, que eu estou pronto para escrever aquela resenha, e eu escrevo. E geralmente, se não dá para colocar um post, eu não tenho problema nenhum em fazer 3 partes, porque às vezes eu faço isso 3 partes, coloco lá, porque também a gente fica muito limitado nas caracteres, né, que o Instagram permite. Eu acho que a produção de conteúdo ela tem que partir muito dessa consciência, né, do que você gosta, do que você quer produzir, qual é o seu tempo. A gente sabe que a gente tem um algoritmo, né, que a gente precisa estar sempre produzindo. Mas a gente também precisa internalizar isso, de que é o meu tempo, não é o tempo do Instagram, não é o tempo da interação, porque a gente precisa também se sentir bem. E chegou um momento que eu não estava me sentindo bem com o tipo de conteúdo que eu estava produzindo. Eu estava achando que era um conteúdo bem falso, sabe? Que não era meu conteúdo mesmo. Se era um livro, eu colocava muito mais um resumo do livro do que minha opinião sincera sobre aquele livro. É como se eu estivesse mascarando a minha opinião sincera, o que eu gostei, o que eu não gostei do livro. Eu acho que a produção de conteúdo, produzir conteúdo é pensar muito também sobre você. Não só no conteúdo que você vai produzir, mas também como você quer produzir conteúdo, qual é a sua condição como produtor de conteúdo.
É, isso mesmo. Eu acho interessante você falar isso, porque é muito disso também, né? A gente entender qual que é o nosso tempo, né? Porque às vezes a gente fica muito apegado nessa questão dos números, as coisas que estão hypadas. Tipo, foi uma coisa que aconteceu também no Faju, por exemplo, na primeira temporada, né? Porque eu queria, por exemplo, fazer análise de séries, sabe? Mesmo que não tivesse hypada no momento. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso não combinava comigo, sabe? Não era o que eu queria fazer. Eu não queria fazer uma análise profunda. Tanto que a partir daí que surgiu o Diário Fajuto, por exemplo. É só um apanhado de todas as coisas que eu assisti, só comentando meio por cima. E aí se aparece a oportunidade de falar alguma coisa mais aprofundada, aí a gente vai lá, pega e conversa, assim. Mas eu acho que é bem interessante isso que tu falou, Carlos. E uma outra coisa, né, sobre a questão de ser mainstream. Vocês já pensaram se um dia vocês estourarem, assim? Porque, assim, a gente tá falando de produção de conteúdo, e produção de conteúdo a gente sabe que é um processo que leva tempo, né? Eu até tava conversando, eu até comentei com o John uma vez lá no direct do Instagram disso, desse processo de construção de conteúdo, de construção de público, construção de comunidade. Mas a gente sabe que a internet é uma coisa muito doida e que de uma hora pra outra, a gente pode explodir e atingir um público muito grande. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tipo, se caso isso acontecer com vocês um dia, como é que vocês reagiriam? Se vocês se imaginam nessa situação?
Vai, John, que você tá fazendo minha cara aqui, ó.
Não, eu penso muito sobre isso, sabe? Não no sentido de, ai, meu Deus, preciso estourar agora, mas justamente fazer esse questionamento. Eu estou fazendo dessa maneira. E se eu explodisse? Se de repente eu atingisse esse tal público, qual seria a minha atitude? O que eu faria? Eu continuaria produzindo o que eu já estou produzindo? O que mudaria? Então, eu me pego pensando muito sobre tudo isso. E eu acho que se acontecesse, né, eu já sou um João mais maduro para conseguir lidar melhor com essa questão de um grande público. Porque, como a gente estava falando na pergunta anterior, sobre fazer o que a gente gosta e etc., é muito fácil você ser moldado pelo sucesso. Existe um tipo de conteúdo específico em cada nicho que o grande público, né, esse público mainstream, está interessado. E é muito fácil você se perder e fazer só aquilo que as pessoas esperam. Então, se acontecer de eu atingir o mainstream, eu quero fazer de uma forma que eu consiga manter a minha essência, oferecendo conteúdo que tenha qualidade e que tenha a ver comigo. Porque ao mesmo tempo que existe sim essa questão de você oferecer aquilo que as pessoas estão demandando, a gente vê em outros nichos, em música, por exemplo, eu acho que até a questão de filme, etc., que tem pessoas fazendo coisas muito legais, muito interessantes e conseguindo atingir um público legal. Então, o que eu penso muito em relação a esse e se eu atingir um grande público é não me perder, não deixar o meu conteúdo extremamente vazio só para manter aquelas estatísticas, né? O Carlos falou sobre algoritmo, eu não quero ser, sabe, um robozinho do algoritmo. Fazer só o que ele quer, no tempo dele, tudo. Porque se depender do algoritmo, a gente tá lá trabalhando o tempo todo, gerando visualização para eles e dinheiro para eles. Então, eu penso que se eu atingir esse grande público, eu preciso ter a maturidade de saber seguir na minha linha e não perder aquilo que eu já sou.
Isso. Eu penso basicamente a mesma coisa que o João, né? Eu sempre tive essa imaginação, nossa, serei famoso, não sei o quê. Às vezes eu faço até diálogos mentais, dando entrevista, né? Porque continuo fazendo as minhas coisas aqui. Mas é muito sobre isso, pensar que tipo de influenciador eu quero ser. Ser um influenciador, digamos, consumismo, mais consciente. Que tipo de influenciador eu quero ser? E eu sempre tive muito esse pensamento, sabe? E por isso que eu comecei a mudar meu jeito, meu Instagram. Se eu for procurado para falar sobre algo que não me interessa, será que eu aceito justamente porque vai me dar visualização ou não? Será que eu sou capaz de recusar? Isso também é um exercício que a gente precisa decidir antes, né? Porque se a gente deixa para decidir lá na hora, sobre pressão ou sobre sei lá, a perspectiva de fama, a gente acaba cedendo, às vezes, né, a tudo que a gente não acredita. E quando a gente tem já uma construção ali, de antes, um pensamento já estruturado, a gente já tá, tem uma direção, já tem um foco, e a gente sabe qual é o nosso objetivo. É muito saber sobre se autoconhecer, saber o que você gosta, o que você é capaz de fazer, e você não fugir disso, continuar acreditando no que você produz.
Eu concordo muito com vocês, e eu faço essa pergunta porque eu também penso bastante sobre isso, sabe? Tipo, o que eu faria se eu tivesse um público mainstream? O que eu acho? Se a gente está produzindo conteúdo para a internet, é porque, de alguma forma, lá no fundo, mesmo às vezes com as nossas síndromes do impostor e essas coisas, a gente sabe que a gente tem um potencial para atingir um público mainstream e para comunicar com esse público. Eu acho que, no fundo, a gente sabe. Entendeu? E essa, se a gente para pensar sobre isso, é porque a gente tem esse conhecimento, assim. E eu acho muito interessante vocês comentarem sobre isso, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu também penso e que está sempre na minha cabeça, assim. Até o que o Carlos falou também, a questão das marcas, com que marcas que eu vou me envolver. Até pulando a questão do algoritmo, assim, por exemplo, até a questão de dinheiro, né, de publicidade, por exemplo, sabe, com que empresas que a gente vai querer se envolver, sabe, e eu acho que é uma coisa que em algum momento vai acontecer, sabe, vocês também têm essa sensação, tipo, eu sei que vai acontecer em algum momento, eu só preciso ter a paciência em que um dia eu chego lá, vocês têm essa sensação também?
Eu tenho. Vem muito, na verdade, da minha confiança no conteúdo que eu produzo, né? Eu sei que a gente prepara com amor, com o coração, a gente pesquisa também, tem determinado conteúdo que eu leio o artigo para poder ter um conhecimento melhor do que eu vou falar. E a gente acredita muito nisso porque não é só na questão da fama, mas é porque a gente gosta e porque a gente vive isso. Então, a gente acaba acreditando no nosso conteúdo porque a gente vive esse conteúdo, a gente busca esse conteúdo e a gente sobrevive por meio do nosso trabalho, lendo, resenhando, tentando levar para as pessoas a produção do nosso conteúdo, que é literário, né? Esse amor pelos livros, porque a gente lê, que às vezes não é simplesmente por entretenimento, porque às vezes a gente pensa muito, literatura é entretenimento, e às vezes não é, literatura não é só entretenimento, tem muita outra coisa que literatura também é.
Exato. Não, eu também penso, é justamente isso que o Carlos falou, da gente acreditar na gente, e eu tenho uma coisa, fazendo as lives eu percebi muito isso, né, porque você faz lives, tem que estar prendendo o pessoal ali, o pessoal tem que te acompanhar por 2-3 horas, e eu fui acreditando mais nesse meu potencial em entreter, sabe, o público, em segurar o público, em conversar com o público, no meu eu comunicativo. E sabendo quem eu sou e a forma como eu faço isso, sempre me vem na cabeça, tá? Em algum momento você pode acabar atingindo mais pessoas. Cada pessoa que vai conhecendo o nosso trabalho é mais uma pessoa, né? A gente não vai regredindo, a gente vai avançando. E chega um momento que você é muito compartilhado, que as pessoas passam a te indicar mais. E o boom acontece. É de repente. A gente nunca sabe quando esse boom vai acontecer, né? Mas ele pode acontecer. Então, eu não duvido de que ele possa acontecer. E é por isso que eu tento me preparar desde já para aquilo que eu vou querer me envolver e me associar, né? No caso das marcas, como vocês estavam citando, ou até outros influenciadores. Eu penso muito sobre isso. Se eu atingir tal espaço, se eu chegar em determinado lugar, a quem, não só, né, só a questão das marcas, mas a quem eu vou querer me associar. Se eu tivesse nesse círculo, eu gostaria de fazer algo com produto X ou Y. Eu gostaria de estar com essa pessoa para, sei lá, atingir o público dela também. Ou pensando na questão dos meus ideais, essa pessoa não combina muito comigo por motivos X ou Y. Então, esse tipo de questionamento eu também me faço desde agora. E penso muito sobre, porque é isso que o Carlos falou, né? Da gente se preparar desde antes. Porque quando o Covid vir, ele vai vir. É de uma vez, a gente vai ter esse tempo todo para ficar confabulando. Ai, vou ou não vou, sabe? É uma coisa que a gente vai solidificando com o tempo.
Eu tava pensando nisso, sobre que às vezes a gente começa a produzir conteúdo e a gente visa já atingir aquele público de tal pessoa que já é super famosa e fica ali engajada, e às vezes a gente acaba esquecendo de construir uma relação sincera, uma relação com outras pessoas, porque a comunidade não é só aquela pessoa lá que tá estourada, Ele precisa ter construir uma relação com outras pessoas também, né? E eu gosto muito, muito, muito mesmo de pessoas que não têm tantos seguidores. Eu amo isso, sabe? Eu apoio, eu continuo incentivando, porque eu também já fui uma pessoa assim, que tinha um seguidor no Instagram que eu comecei. E eu continuo apoiando todas as pessoas. Eu gosto muito de ler e me identificar com aquilo que eu estou lendo, né? Então, se é algo que eu li, que eu acho que é bom, ela pode ter mil seguidores ou nenhum, e eu acho que é bom o conteúdo dela, eu vou estar lá engajado, vou estar seguindo, vou estar comentando, e eu gosto muito disso, sabe? É muito sobre parar de pensar em fama, e você pensar muito sobre o conteúdo que a pessoa está consumindo, que está produzindo, quem é aquela pessoa também, o esforço dela, porque às vezes tem muitas pessoas, eu estava falando com o John, né, que tem pessoas que são super sem graças, assim, em questão de expressividade, e são super estouradas, e tantas pessoas que são super engajadas, animadas, não sei o quê, e tem poucos seguidores, sabe? E muitas vezes a gente visa muito a questão do número. Aquela pessoa pode ser, você pode não se identificar com ela, mas ela tem 1.000 seguidores, você tá lá seguindo justamente porque ela tem tantos seguidores, você acha que ela tem muito pro que falar, né? E a gente acaba esquecendo sobre nós também, né?
E não dá muito certo, né, quando você visa muito isso, porque normalmente não tem uma relação. É sempre unilateral. Quando você se junta com as pessoas que estão ali na mesma que você, que não são tão os estourados, vocês acabam crescendo juntos. Eu percebi muito isso, sabe? De me associar com pessoas que não eram tão estouradas, por exemplo, no meu nicho, e de ir crescendo junto com elas, de aumentando a minha comunidade, de ver que, ó, a pessoa que hoje em dia tá aqui no meu canal comentando em tudo, me conheceu no vídeo daquela outra pessoa, e tá dando muito certo. E eu sempre me pautei muito nisso, sabe? Eu usava bastante o Twitter e eu fiquei muito conhecido por várias pessoas do nicho por conta do Twitter, pessoas grandes e pequenas, mas eu nunca fui aquela pessoa de ficar atrás do influenciador que é o maior, que é aquele que faz todos os projetos, sabe? Nunca dei uma forçada de barra, porque eu gosto das coisas mais naturais e de estar inserido em projetos que me agreguem mesmo, que eu sinta, eu preciso fazer parte disso aqui. É algo que eu desde sempre fui trabalhando e ao longo do tempo está cada vez mais solidificada essa questão de saber me associar àquelas pessoas que fazem sentido para aquilo que eu acredito e para o conteúdo que eu já produzo.
Massa, muito massa. Vocês falando isso agora, eu acho que dá até para puxar uma outra questão, porque eu acho que a gente está, como produtores de conteúdo, a gente está criando, está escrevendo uma história. Sabe, a gente está criando um legado, né? A gente está criando uma história porque a gente, e essa história ela está sendo registrada nesse ambiente que é a internet, né? São coisas que, por exemplo, os nossos antepassados não tinham, né? Não tinham como fazer esse registro. E eu falo isso porque eu fiquei pensando muito numa fala do Ailton Krenak, né? Que ele fala algo mais ou menos como que nós, hoje em dia, somos os nossos ancestrais, né? Então, tudo que a gente está deixando aqui é, de certa forma, a ancestralidade que vai ser acessada no futuro, sabe? Por alguém, independente de quem seja, independente de qual seja o nosso tamanho no momento atual, a gente está deixando um legado, né? Querendo ou não, eu acho que, principalmente na produção de conteúdo, é muito importante a gente ter esse tipo de pensamento, assim, sabe? Que essas coisas estão ficando registradas e fazem parte da nossa história. E a pergunta que eu queria deixar para vocês é: quais são os legados que vocês estão querendo deixar aí no mundo com a produção do conteúdo de vocês?
Já tá me olhando, né, João?
Reflexão. A outra foi eu, Carlos. Já começa aí.
Vamos lá. Eu acho que um legado que eu pretendo deixar, né, e tô tentando ao máximo, né, que transparecer, é a questão do respeito e do amor, né? Eu acho que são coisas bem essenciais e que a gente precisa deixar marcado em toda a nossa produção de conteúdo, que é a questão do respeito, do amor, de pensar, de se colocar no lugar do outro, né? E por isso que eu gosto muito de explorar vários tipos de livros, de visões, né, sobre determinadas histórias, porque a gente, se a gente ficar muito voltado em algo específico ali, já fica naquela bolinha e a gente acaba esquecendo de como é se colocar no lugar do outro, porque eu só tô naquela bolinha que é confortável e que é onde eu me encaixo. E às vezes a gente esquece disso, né? Eu acho que das coisas que eu pretendo deixar no mundo, porque às vezes a gente esquece, né, que a gente tá deixando legado, né? A gente acha que a gente vai deixar legado quando a gente tiver super famoso, super ali, sabe, mundialmente, e não. A gente começa a deixar legados na nossa família, legados nos nossos amigos, e são marcas que ficam gravadas, porque vão ser lembradas, vão ser recordadas. Você pode escrever um diário e vai ficar ali, né? Minha mãe, ela escreve diário, ela tem esse costume, eu também tinha. Eu pretendo voltar, e aquilo ali fica guardado como lembrança, como memória, como história, ancestral mesmo, né? Porque a gente pega lá e fala, ah, minha avó fez isso. E às vezes até oral, né? A gente vai passando pro filho, pro neto, e vai contando, ah, seu pai fez isso, não sei o quê, aquilo começa a ficar gravado, né? Eu acho isso muito bacana, a questão também de a gente lembrar com respeito a nossa história. Então, eu acho que o que eu quero deixar é que a gente não esquecer o nosso caminho, nossa história, da onde a gente veio e como a gente precisa também ter respeito e empatia por todas as pessoas.
Que lindo! Sobre o legado em si, eu fico pensando no conteúdo que eu produzo, que é sobre literatura. E uma coisa muito interessante do meu canal é que, sim, tem as pessoas que já acompanham o nicho, que me acompanham, mas tem muito amigo meu que, por gostar de mim, né, eu fiz muitos amigos na internet nos últimos anos, então muitas pessoas acabam entrando em contato com esse conteúdo por minha causa. Vão por mim, não exatamente pelo livro que eu tô falando, e essas pessoas acabam entrando nesse mundo da leitura por conta da minha influência. Toda vez que uma dessas pessoas chega e fala isso pra mim, né? Ah, João, comprei um livro por sua causa. João, você indicou tal livro, eu peguei. João, passei a ler por conta do seu canal. Eu fico muito feliz. E eu acho que essa é uma coisa que eu quero deixar, sabe? Essa questão da leveza da literatura. O meu canal tenta trazer as coisas de uma maneira mais leve. Tem um momento de seriedade, tem um momento de trazer os assuntos que são um pouco mais tensos, mas normalmente eu falo de literatura, seja um livro contemporâneo, seja um livro mais clássico, de uma forma muito leve, porque eu queria mostrar que ler não é só aquela coisa chata, aquela coisa enfadonha, que pode ser divertido, e que faz a nossa mente se expandir. Eu gosto muito de trazer essa questão das discussões. Eu gravei recentemente um vídeo que ainda vai pro ar, que é sobre A Sombra do Vento. E lá nesse vídeo eu estava comentando sobre a questão de ditadura, né, que é retratado no livro, mas que a gente pode trazer para a atualidade. Então, o que eu quero deixar para trás é esse incentivo à leitura e esse incentivo à reflexão. Sabe, ao pensar, ao tentar tirar algo daquilo ali que a gente está lendo e trazer para a nossa vida e fazer a comparação com o que a gente está vivendo. Porque a literatura, muitas das vezes, também é história, né? Então, eu tenho esse grande amor pelos livros e o que eu quero deixar é justamente essa força da literatura para as pessoas que me acompanham.
A literatura é transformadora, né? Ela é uma história que pode ter sido inventada ou não, mas ela tem traços ali da atualidade. E se a gente estiver atento, a gente pega e a gente transforma o nosso, nossa sociedade.
E muda vidas, né? Se a gente parar pra pensar na gente. Bom, eu tô aqui por conta dos livros. Eu fiz um canal de livros. Eu continuei falando sobre livros, eu conheci várias pessoas, eu acessei vários lugares, eu me inseri em outras plataformas. Quando eu ia imaginar que eu ia estar gravando um podcast? Nunca!
Graças ao Abreu, né?
Tá vendo? Então eu tô aqui. Tô aqui por conta do Sinceroteca. O Sinceroteca acabou me direcionando a muitos caminhos que, sem a literatura, eu não me imaginaria trilhando. Então, transformou sim a minha vida, fez com que eu amadurecesse. Uma coisa legal de acompanhar o meu passado e assistir o que eu já tinha produzido é ver que, bom, o João, ele jovenzinho, que criou o canal com 15, 16 anos, ele já tinha determinada maturidade, determinada linha de raciocínio, ele já transparecia isso nos vídeos. Mas, olha que legal, os anos foram passando E eu fui mudando, eu fui amadurecendo, fui melhorando ponto X ou Y. Mas ao mesmo tempo eu não preciso me envergonhar daquilo que eu fazia lá no comecinho, porque eu estava construindo. O legal de olhar pro passado hoje em dia é justamente isso, que eu fico percebendo a linha do tempo, sabe? Olha, como eu cheguei no ponto que eu estou hoje. Eu consigo ver exatamente porque eu tô olhando meu passado, aquilo que já tá lá gravado no YouTube, todos aqueles vídeos que já estão lá. Eu consigo enxergar, bom, foi assim que eu cheguei nesse ponto. E para eu chegar em outros patamares que eu desejo, eu tenho que continuar vivendo, continuar produzindo, porque é isso, é tudo trajetória, né? Acho que é uma coisa que eu aprendi muito esse ano, é respeitar a trajetória. A gente quer muito atingir determinado lugar, mas antes esse lugar tem uma caminhada, né? E aí eu passei a me cobrar menos, no sentido de passei a ser mais gentil, sabe? Comigo, e perceber que eu tô trilhando essa trajetória até chegar onde eu quero chegar.
Ai, que lindo. Tô mais fã de vocês agora. Partindo agora um pouquinho pro... Um pouquinho não, né? Partindo pro final da nossa conversa de hoje. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de spoilers, de produtora de conteúdo. Não gosto de spoilers de séries e filmes e livros, essas coisas. Bom, às vezes. Mas eu queria alguns spoilers de vocês para saber o que vocês estão planejando. O Carlos já deu aí uma palhinha falando que tem alguma coisa programada para esse ano. Quero saber quais são os planos para vocês para 2022. O que vocês estão planejando aí?
Cara, 2022. Eu tenho pensado muito sobre 2022, porque nesses últimos meses eu fiquei um pouco afastado, porque eu tava me preparando pra uma prova específica, e agora eu tô voltando. E eu tenho alguns projetos, sim, né? Eu tenho o Gossip Penguin, que pra quem não sabe, eu sou obcecado pelas edições da Penguin, da Companhia das Letras, eu acho elas belíssimas. E o meu público, assim, o pessoal que tem me acompanhado ultimamente, eles leem muito esse tipo de livro, né? E aí eu tinha pensado num projeto pra eu ler esses livros e discutir sobre eles. Então, o pessoal que é bem sincero da fã já tem cobrado há um tempo. Vai vir aí o projeto, já tá aqui. Tem um nicho só de livro da Penguin, então, que não vai faltar. É livro pra gente conversar. Eu tenho planos de fazer mais vlogs no canal, porque eu queria conversar sobre alguns assuntos aleatórios, né? Do dia a dia, um álbum que eu vi, uma coisa que eu assisti. E eu percebi que eu não quero fazer um vídeo pra analisar o 10º episódio horroroso da última temporada de American Horror Story. Não, não quero ter que fazer um vídeo só pra isso, né? Não era o intuito do canal. Mas eu posso falar sobre isso no vlogzinho da semana. Então, eu tô meio que querendo deixar fixo por um tempo, claro, né? O canal sempre é cíclico, né? A gente sempre vai mudando os quadros, vai trazendo coisas novas, mas por um tempo eu quero fixar os vlogs pra compartilhar aí meus outros gostos que não são só a literatura. Pra falar do que eu ando lendo, do que eu ando lendo não, do que eu ando vendo, do que eu ando ouvindo e das coisas que eu passo no dia a dia. Então, nesse início de ano, a gente tem bastante vlog por vir. E eu quero continuar mantendo esse papo direto, sabe, com os inscritos. Não quero me afastar muito, como aconteceu nos últimos tempos. Ainda que eu esteja atolado, se de obrigações, estudando muito, eu quero compartilhar esse momento, então, com o pessoal, sabe? Falar o que eu tô pensando, o que eu tô passando, como é que tá sendo pra mim, a minha rotina. Então, é o que vem por aí. Mas tem muitas outras coisas, né? Eu estei agora no projeto com a Liz Silva, que é o Yaya Aliado, que a gente vai estar lendo livros que não são de ficção, né? Livros de não ficção sobre raça. E aí a gente tá querendo debater esses livros com produtores que no caso são brancos, pra trazer. E aí, aliado? Como é que é? Como você age no seu dia a dia? É aliado só no Instagram? Só daquele vídeo específico? Só na postagem? Ou tá colocando em prática, né? Então a gente quer ler esses livros de autores pretos, claro, que são de não ficção, pra trazer essas discussões e discutir com essa galera, e discutir com um público além do nosso, né? Além da nossa bolha, assim, discutir com outras pessoas. A gente tá fazendo o primeiro agora em novembro, mas o projeto vai acontecer muito em 2022 mesmo, né? Esse primeiro vai ser um teste, mas é o que a gente quer levar pro ano que vem. E deve ter vindo outras coisas. Mas vem outras coisas também. Mas aí tem coisas que eu preciso estruturar melhor antes de soltar.
Eita. Curiosíssimo. Por isso. Gostei desses planos, amigo. evitar acordar cedo para acordar eleitor. Porque literalmente, minha vitamina é de acordar.
Ai, meu sofrimento esse acorda leitor, viu? O John já sabe que é um sofrimento pra mim. E agora eu tô com 5 horas de diferença, tá? Só pra
meu
te avisar,
5 horas de diferença. É isso, quando você tem um público internacional, sabe? É o Angry aqui com 5 horas a menos e eu tenho a Liz com 5 horas a mais. Então, que é da Ucrânia, né? É, porque eu tenho gente em todos, ultimamente, praticamente em todos os continentes, tá? Da América à Europa, assim, uma coisa...
Por que choras, Anitta?
É, eu capacito a carreira internacional.
É, meus planos para 2022 é manter uma rotina de postagem. Eu tô gostando dessa rotina, inclusive esse mês, o meu projeto Novembro Preto, ele não foi um projeto diário, mas alguns dias eu publiquei diário. É, diariamente, né? Mas ele é um projeto só de indicação do mês, com foco em produção preta. Mas eu gostei desse formato de... Eu continuo gostando desse formato de não me cobrar em postagens todos os dias, toda semana. Mas eu estou tentando manter uma rotina de sim, de postagens diárias, com coisas relevantes, seja lá uma foto que eu queira postar, porque o Instagram literário é meu Instagram pessoal também, então... às vezes eu gosto muito disso, colocar meus bastidores, e eu acho que é super interessante a gente também colocar nossos bastidores, nossas lutas diárias, nossos sonhos, porque isso humaniza muito a questão da cobrança por aquela produção de conteúdo, né? Quando a gente vê o John falando que tá estudando, que tem isso, que tá procurando tal coisa, a gente se sensibiliza também e sabe que não é só aquilo a ocupação dele, né? A gente entende e humaniza todas as pessoas, porque a gente não vive, pelo menos agora, a gente não vive apenas pra produção de conteúdo, né? E lançar um livro de poesia, vou tentar publicar por algum editor, mas se não conseguir, vai ser de forma independente, até ele achar uma casinha. E eu quero soltar uma palhinha aqui para saber se vocês vão gostar.
Atento.
Sim.
Eu escrevo muito, ultimamente eu tenho tido alguns pesadelos também, então eu escrevo muito sobre também o que eu sinto nas poesias. E eu tava pensando muito sobre isso, né? Que eu tava escrevendo muito sobre os meus medos e eu comecei a pensar se eu poderia escrever também sobre outras formas. Pode ser o meu medo especificamente, mas aquele sentimento em um outro modo. E aí eu escrevi Flor. É uma poesia, né? Fala assim: minha flor secou com o tempo. Ela continua aqui te esperando. Esperando a água do afeto, os nutrientes que não sejam dejetos, a atenção do desatento. Não é raro esquecer que você vem, de ano em ano, de modo sorrateiro, no Dia das Mulheres, com a flor na mão. Não cuida do que já deu, apenas substitui por uma nova. Eu não quero flor, não somente flor. E por isso ela continua lá, te esperando, solitária e seca, despetalada, iludida e espalhada. Quando voltar, já não haverá motivo para trocar a flor. Já trocaste por outro amor. O símbolo de substituir se tornará em vão. Mas ainda espero que continue levando uma flor, porque até no túmulo eu necessito do símbolo do seu amor.
Ai, tudo bem. Gente, eu amo você. Olha, esse povo da poesia, eu fico assim, lenda, gente, porque eu não consigo juntar palavras que façam sentido em versos.
Cara, é isso que eu falo. Uma das coisas que eu admiro muito no trabalho do Carlos é a maneira como ele sabe utilizar as palavras. Isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, porque eu imagino que não seja uma tarefa fácil, assim. Tendo, por exemplo, Linda Quebrada, por exemplo, faz esse tipo de brincadeiras com palavras e tal. Eu acho isso, assim, muito, muito incrível. As pessoas que têm a habilidade para fazer isso e transpor ideias em poesia, porque eu acho que não deve ser fácil.
Traduzir sentimentos nessas palavras de uma forma que faça sentido e que impacte, né? Tudo. Adorei, amigo.
E são esses meus planos, me arriscar mais, né? Preciso me arriscar mais para ganhar certa confiança também em outros gêneros.
Então é isso, meninos. Muito obrigado pelos spoilers. Vou ficar aqui no aguardo para os próximos meses e para o ano que vem. E quero agradecer a vocês por terem aceitado esse convite para participar aqui do FajuCast. Eu fiquei muito feliz quando vocês mandaram o sim para mim, fiquei muito, muito empolgado. Vocês são produtores de conteúdo incríveis e que durante esse ano, eu acho que eu não comentei isso com vocês, mas durante esse ano, vocês me ajudaram a me reconectar com a leitura. Porque foi um hábito que eu fiquei afastado por um tempo, por causa de coisas da vida e tal. Mas, de alguma forma, a forma como vocês produzem, a forma como vocês falam, a forma como vocês comunicam, me trouxeram esse interesse, né, de me reconectar com uma coisa que faz parte da minha vida e que sempre fez parte da minha vida e que eu acabei abandonando, assim, por um tempo, assim. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês, não só por participarem aqui, mas por produzirem o conteúdo que vocês produzem, né, e estarem aí botando a cara na internet. E com certeza, assim, da mesma forma como vocês me influenciaram, eu tenho certeza que vocês influenciam muitas outras pessoas por aí. Mas, enfim, eu quero deixar aqui o espaço aberto para vocês deixarem um recado final para a galera. Se tiver alguma coisa que vocês não falaram, que vocês quiserem adicionar, o espaço é todo de vocês. E já deixam também as redes sociais de vocês.
Amigo, eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Eu sempre quis participar de um podcast, porque eu tenho consumido muito ultimamente, né? O podcast, eu gosto também de podcast de crime, né? Eu sou aquele. Eu adoro essa.
Criminosa. Né?
Duas
além
horas
de episódio. Criminosa.
O book agora
é Criminal, Britney Spears. Eu tenho consumido muito ultimamente. Eu acho o formato muito legal. E eu adoro fazer cast. Eu adoro, amigo, a sua entonação de voz. Uma coisa, sabe? Aveludada, a gente fica escutando, vai fazendo as coisinhas. Vamos lavar a louça escutando o podcast. Fiquei muito feliz pelo convite e de estar participando. Curiosíssima pra me ouvir depois disso aqui. Enfim, parabenizar você pelo seu conteúdo. E dizer pra galera que quem quiser conhecer a Sinceroteca, é só visitar no YouTube. No Instagram também, que tô como Sinceroteca. Eu tenho um grande foco no conteúdo literário. Muitos planos pra 2022. Vocês vão ver mais meu rostinho do canal. Mas de vez em quando eu solto sobre outros gostos também. Eu gosto de compartilhar da minha vida, seja através dos vlogs, ou seja através do gospel em casa. E aquilo que o Carlos falou em um dos momentos da nossa discussão sobre a questão de humanizar o produto de conteúdo, eu sempre tô tentando me colocar dessa forma, sabe? De uma forma mais humana. Pra me aproximar mesmo da galera e mostrar que a gente tá aqui produzindo, a gente tá fazendo coisas pra vocês se divertirem. Mas a gente também tá passando pelo mesmo que vocês passam, sabe? Pra todo mundo viver esse momento do país, eu tô vivendo junto com vocês, galera. Então, eu sempre me coloco dessa maneira, de certa forma, de igual pra igual, pra quem tá me assistindo. E se vocês quiserem ter mais contato comigo e me conhecerem melhor, é só me seguir lá no canal. Eu também tô na roxinha, né, na Twitch. Lá eu tô como XOXO_GospJohn, assim como no meu Instagram pessoal, fazendo live de leitura, de vez em quando assistindo alguma coisa com a galera. A gente tá assistindo Masterchef agora, mas depois a gente vai ver o que a gente vai continuar assistindo junto. Então, se tiverem interesse, é só procurar. E mais uma vez, obrigado, amigo, pelo convite.
Ai, gente, costumam eles, que são realmente maravilhosos. Eu adoro. Quando eu acordo, né, João? Mas João também tá fazendo live de noite, então não é desculpa pra vocês não acompanharem, que tem dias que ele faz live de noite.
Aí de noite eu tô trabalhando, porque aqui é a tarde, e é o horário que eu entro no trabalho.
Meu fuso horário é o tempo do ano.
Assiste a reprises e tá tudo certo. Não, só queria deixar um recado para vocês continuarem lendo, né? Que nosso foco é leitura, né? Continuar lendo no tempo de vocês. Não precisa ser um livro por mês, pode ser um livro a cada 6 meses. É importante você continuar lendo, continuar pensando nisso. Eu, às vezes, estou sem saco para ler, eu acabo pegando poesia, que eu leio uma poesia, eu passo o dia todo pensando naquela poesia. Mas o importante é você estar em contato com as artes, né? Principalmente a literatura, que é o nosso nicho aqui. E não se cobrar tanto. Lembrar de que vocês também erram, vocês choram, vocês sofrem. E que vocês precisam também, às vezes, de tempo, de não produzir conteúdo ou o celular não tá travando, no meu caso, né? Às vezes eu tento postar um vlog e o celular fica assim, não tem espaço, querido, você não vai postar hoje. E aí, entender também que a gente precisa de um processo, que a gente pode experimentar outros tipos de formato, se não tá dando em vídeo, eu posso postar uma foto, se não tá dando uma foto, eu posso postar apenas um story. E isso é não deixar de produzir o conteúdo, simplesmente porque você não tem equipamento, que você não se sente capaz, porque todo mundo é capaz de produzir um conteúdo, e você sempre vai achar alguém que vai te apoiar, e alguém que vai te escutar, e que vai gostar do tipo de conteúdo que você produz, né? Eu, ultimamente, eu tenho acompanhado muito a Noveluca, né? E ela produz muito sobre reality show e novela. E eu nunca me imaginei vendo esse tipo de conteúdo. Mas, gente, eu amo esse conteúdo. Eu não assisto as novelas, mas eu amo assistir os vídeos dela e as análises, né? E ela tinha muito essa questão, né? Será que as pessoas vão ver meu conteúdo? Mas ela continua postando, ela não liga pra isso, porque é algo que ela gosta. E a gente precisa fazer o que a gente gosta. E nas redes sociais eu me encontro com o Carlos Benoda, não vou deixar meu Twitter aqui porque eu não uso, né? Mas é Carlos Benoda também, se vocês quiserem procurar lá, que de vez em quando, inclusive, acho que foi ontem que eu vi a postagem, a marcação do Anderson. É ontem que eu vi que eu entrei, né? Mas você encontra com o Carlos Benoda, tô na roxinha também com o Carlos Benoda, em breve vai ter o coming back, eu vou estar aqui de volta. Mas é sobre isso, eu só acompanho os produtores que vocês se identificam, aqueles que vocês amam, aqueles que têm dificuldades também, porque eles precisam de apoio, seus amigos principalmente, se você tem um amigo que produz conteúdo, incentive, porque a produção começar não é fácil, mas é um processo gostoso de a gente sofrer, chorar e aprender com nossos erros, com nossos acertos também.
Beleza. Então é isso, meninos. Mais uma vez, muito obrigado. Então vamos só deixar um tchauzinho coletivo aqui pra galera. Tchau, tchau, galera.
Tchau, tchau. Até a próxima. Bye, bye. Né?
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.